Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã comigo, Edson Júnior, e a Carol Cristão. Carol, você viu a matéria que saiu no Correio Brasiliense essa semana? Stevie Wonder tocando harmônica com um músico brasiliense aqui na quadra 205 Sul.
Foi sensacional.
Foi sensacional.
Gente, esbarrar com um astro da música.
O cara foi numa confeitaria lanchar, o sujeito tava lá no restaurante do outro lado, falou com a mulher dele, acho que é o Stevie Wonder. Você tá ficando doido, amigo? Ela falou, não, mas acho que é o Stevie. Foi lá e deu certo. O cara tocou com o Stevie Wonder, tocou, o cara saxofonista, João Filho. Lá do Piauí, saxofonista piauiense, radicado em Brasília, toca na noite brasiliense, teve o privilégio de tocar com o Stevie Wonder. Ele não foi ao show porque estava trabalhando e o pessoal tirou onda, você que é músico e não foi ao show do Stevie Wonder. Depois aí ele falou, depois não fui, mas toquei com ele depois.
Ele não foi ao show, ele fez um show com o Stevie Wonder.
Pois é, gente. E outros acontecimentos interessantes aqui do nosso país. Nessa semana, a Carol Cristão vem agora com os destaques da semana aqui no Feijoada.
A classe A foi a única a aumentar o consumo de cigarro nos últimos 6 anos, aponta estudo da Universidade Federal de São Paulo, divulgado nessa semana. Na contramão da média nacional, com queda de 20% no uso do tabaco, a população mais rica do país elevou o consumo de cigarros em 110% entre 2006 e 2012. Isso é problemático.
Isso é problemático, né? É como diz o outro, né? Nem sempre ter dinheiro é sinal de ter inteligência. Vamos desculpar os da classe A.
A Câmara deve criar um laboratório virtual para receber propostas de cidadãos interessados em colaborar com a transparência no parlamento. A medida é uma sugestão de técnicos da Câmara e de participantes da primeira maratona hacker da casa, que a gente já comentou aqui no Terabyte.
É verdade.
As cantatas de Natal do Congresso Nacional vão até esse domingo. Em sua 5ª edição nesse ano, as cantatas estão tendo 2 apresentações artísticas diferentes a cada dia, totalizando 16 atrações. São 15 corais e um alto de Natal. Durante o fim de semana, um ônibus da Câmara faz o transporte gratuito dos interessados na visitação noturna. O trajeto é entre a Câmara dos Deputados e a rodoviária do Plano Piloto.
Olha, vale a pena, viu? É muito legal esse trabalho que o pessoal faz com os corais, etc. Vai até amanhã. Então, se você está aí querendo ver uma programação de Natal interessante, a Câmara dos Deputados pode ser uma boa alternativa para você.
E amanhã eu estou aqui com certeza que ainda vai ter a caravana da Coca-Cola passando.
Pois é, joia demais.
O ministro da Justiça esteve na Câmara e reforçou a posição do governo contrária à proposta de emenda à Constituição que submete ao Congresso a demarcação de terras indígenas. José Eduardo Cardoso, em companhia do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, participou de reunião sobre o assunto com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. O encontro também teve a participação da bancada da agropecuária.
Pois é, esse tema deu polêmica, mas deu muita polêmica essa semana aqui na Câmara, inclusive com a presença de índios aqui. Bom, é esse assunto que nós vamos agora debater.
No corredor das comissões.
Olha, e que corredor, hein? E quem estava nesse corredor aí, o nosso repórter José Carlos Oliveira, o nosso querido e amado Zeca. Zeca, tudo bem?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia.
Saudações alvinegras.
Saudações alvinegras, como sempre, meu cara. Aliás,
ai, meu Deus, falta não tem que aguentar vocês.
Falta uma semana, Zeca. Uma semana só, meu querido. Dia 21 de dezembro, eu espero estar comemorando um título mundial.
Vocês terão toda a torcida dos botafoguenses também, pode ter certeza.
Pois é. Zeca, que corredor barulhento esse, hein, meu amigo?
É muito barulhento e a tendência é que continue barulhento ao longo dos próximos dias e também no ano que vem, porque essa comissão especial, inclusive, já foi instalada, a comissão especial que vai analisar essa polêmica proposta que muda a Constituição para transferir do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas. Para que fique bem claro, a gente lembra que os índios são totalmente contra essa PEC, porque eles acham que se ela for aprovada, se ela for promulgada, o Congresso, que tem uma ampla maioria de representantes do setor produtivo, como o pessoal do agronegócio, o pessoal da mineração, não vai permitir que seja criada sejam criadas novas terras indígenas, novas áreas de reservas para os indígenas. principalmente em virtude da atual composição do Congresso Nacional. Eles querem que continue sendo feito como é feito hoje, via executivo, principalmente por meio da FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios. Já os ruralistas, que pressionaram bastante para a instalação dessa comissão especial, são totalmente favoráveis, querem que essa proposta seja aprovada o mais rapidamente possível. A gente lembra que essa PEC é do ano 2000, desde então vem tendo uma queda de braço muito grande para que ela seja aprovada, e agora os ruralistas fazem quase que um, digamos assim, um tratoraço para que ela realmente tente e para que ela realmente seja aprovada e vire uma norma constitucional, Edson.
Pois é, Zeca. Agora, o que me parecia era que o governo ia tentar protelar esse negócio, colocando a base para não indicar os representantes na comissão especial. Mas acabou que o PT ficou com a presidência.
Exatamente. Colocou na presidência o deputado Afonso Florencio, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário. E na relatoria está o deputado Osmar Serralho, que está lá na frente parlamentar do agronegócio, mas não é um ruralista típico, né? Mas, de qualquer maneira, o relator Osmar Serralho, inclusive, já deu parecer favorável a essa PEC, já que ele também havia sido relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Foi ele que disse que ela é constitucional e aprovou, digamos assim, a admissibilidade dessa PEC. O argumento do governo é que a PEC é inconstitucional. Para o governo, quem tem que dar a palavra final sobre demarcação de terras indígenas é o executivo. E é com base nisso que o governo acha que essa PEC é inconstitucional.
Bom, mas para uma PEC ser inconstitucional, ela tem que ferir cláusula pétrea, né, Zeca?
É,
porque senão ela muda a Constituição, não interessa. Ela passa a ser um texto constitucional. Não existe outra maneira de uma PEC ser inconstitucional. E o governo já tem esse argumento pronto?
Bem, inclusive durante essa queda de braço, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal exatamente para questionar a constitucionalidade da PEC. Só que o Supremo negou, mas com outro argumento, né? O argumento de que a PEC ainda não está aprovada, portanto ainda não é uma emenda, né, constitucional, e o Supremo não tinha como agir ainda, já que não era uma lei formal, não era uma emenda constitucional formal. A Advocacia Geral da União, que veio aqui junto com o ministro Cardoso, também sustenta essa posição do governo com base na inconstitucionalidade dessa proposta, que não cabe ao legislativo tratar desse assunto, dar a palavra final sobre esse assunto. É um assunto realmente muito polêmico e é uma coisa muito relativa também, né? Uhum. Veja você, o argumento dos que defendem a causa indígena é de que o atual Congresso jamais aprovaria a criação de novas terras indígenas em virtude da atual composição do Congresso. Mas se daqui a 10 anos, por exemplo, tivermos um Congresso Nacional com mais representantes de causas ambientalistas e de direitos humanos, essa situação reverte, né?
Reverte. E se você tiver um governo com a tendência mais ruralista, por exemplo,
uhum,
ele também não faria e o Congresso já poderia fazer?
É uma questão bem polêmica, bem complicada mesmo.
Mas o barulho foi grande e a expectativa... Agora, você acha que a ideia do PT, tendo topado indicar o presidente, etc., é tentar fazer com que essa comissão especial, ali mesmo, a PEC seja barrada? Ou ela vai para o voto mesmo?
Não, eu acho que não tem condições dessa PEC ser barrada, porque a composição da comissão especial é amplamente favorável aos ruralistas. A gente contou ontem aqui dos 21 membros titulares, nós contamos uns 12, mais ou menos, que fazem parte formalmente da Frente Parlamentar do Agronegócio. E tem outros que são ruralistas também, mas não estão formalmente. Não assumem que são ruralistas totalmente, né?
E aí é aquele negócio, né, Zeca? A questão dos índios não tem... Não é uma coisa sem fundamento, tanto é verdade que o Código Florestal que foi aprovado aqui, basicamente, ele foi mais dentro daquilo que os ruralistas desejavam do que o que os ambientalistas desejavam.
Exato. A tendência na comissão especial é ser aprovada com ampla maioria. E no plenário, eu acho que também, né? É. Acho que eu não vejo muito como reverter essa situação. Apesar de que, por exemplo, a comissão especial, ela foi criada num dia emblemático, foi criada no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o que causou muita polêmica, né? já que os indígenas se sentem afrontados e que seus direitos humanos estão sendo totalmente não respeitados. Por outro lado, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que reúne aí os ruralistas, tenta também usar os mesmos argumentos de direitos humanos para dizer que vários pequenos agricultores que cultivam a terra há muito tempo estão ameaçados de serem expulsos de suas terras por causa da possibilidade de novas demarcações. Os argumentos são trabalhados de um lado e de outro com muita sutileza, né? E a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar.
Interpretar, sem dúvida nenhuma. Zé, que a gente vai continuar acompanhando esse assunto, certamente. Eu agradeço aí a sua participação mais uma vez com a gente. E felicidades para todos nós, preferencialmente, melhor ainda no dia 21 de dezembro, com uma bela vitória sobre o Bayern de Munique.
Boa sorte.
Eu agradeço e espero que nós tenhamos mesmo. Grande abraço para você.
Um abraço. Tchau para a Carol também. Tchau.
Tá aí o nosso repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, feliz com o seu Botafogo, que conseguiu a vaga para a Libertadores. Lembrando que com a vitória do Lanús, da Argentina, a Ponte Preta não venceu a Sul-Americana, portanto, a quarta vaga do Campeonato Brasileiro aí ficou para o Botafogo, que conseguiu, portanto, a sua classificação para a Libertadores de 2014. E agora, por falar em grandes emoções, emoção dos botafoguenses, mais emoção, vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, o que isso tem a ver com emoção, Carol Cristão? É porque o povo adora tirar suas próprias fotos, o povo se acha lindo, fica emocionado. E
não,
aí tira
a galera gosta, tira fotinho, né, com a esposa, bota lá no Facebook.
E aí isso criou um problema essa semana com o presidente Mr. Barack Obama.
Menino, criou quase um incidente internacional, né?
Pois é, que aconteceu, Carol? Conta pra
você
nós.
Você sabe que assim, a gente teve o funeral do Mandela esses dias. Tem uma imagem que deveria ter sido uma das imagens mais emblemáticas desse momento, que era a imagem do Obama apertando a mão do Raul Castro.
Exatamente.
Essa era para ter sido a imagem do ano, talvez.
Sem dúvida.
O evento de tecnologia que a gente deveria estar comentando aqui é que, por causa da morte do Mandela e dos funerais, você teve um terceiro presidente americano entrando no Twitter, que foi o George Bush pai, que abriu uma conta no Twitter para se explicar por que não foi ao funeral do Mandela. E, no entanto, a gente não está falando de nada disso. O que a gente vai falar hoje é do Obama, que, falando num bom português, pagou um mico
internacional, literalmente,
tirando a fotinho dele, ele com a primeira-ministra da Dinamarca, o primeiro-ministro da Inglaterra, enfim. E acabou que tiraram uma foto da foto. E essa foto da foto, ainda por cima, tinha a dona Michelle Obama com a cara um pouquinho contrariada no fundo.
Meu Deus do céu.
Como quem diz assim, eu não tô curtindo aí você tirando foto com a loura.
Por falar em Facebook, não curti.
Por falar em Facebook, não curti.
Não curti.
E aí começam todas aquelas piadas do mundo, né? O povo já começou a chamar de Selfiegate, hashtag Selfiegate no Twitter. Porque selfie é justamente o nome que começaram a dar para esses autorretratos. E, curiosamente, assim, essas coincidências que só a internet propicia para a gente, já existia um Tumblr contra fotos em funeral. Um sujeito americano, meio desocupado, provavelmente, eu sempre acho que essas pessoas são meio desocupadas, pesquisou no Instagram hashtag funeral. E descobriu, Edson, que tem uma pá de gente que tira fotinho, tipo, tô indo lá pro velório do vovô.
Meu Deus.
E o sujeito fez um Tumblr, tipo, as piores do hashtag funeral.
Cara.
Dentro dessas piores, tem inclusive um sujeito que tirou lá, ó, meu Deus, tô aqui chorando a morte do vovô. E você vê no cantinho da foto o vovô lá, pobrezinho, dentro do caixão.
Uma coisa horrorosa. O cara na frente, que tinha a própria foto chorando no...
Uma coisa, enfim, lastimável.
Lastimável.
E aí acontece essa gafe do Obama. E foi incrível que essa gafe virou a última postagem do Tumblr. Porque o autor chegou e falou, não, depois que o Obama fez um selfie num funeral, amigo, eu desisto.
Eu vou fechar, eu vou literalmente fechar o caixão.
Eu vou literalmente fechar o caixão, entendeu? Realmente virou moda. E uma coisa, Edson, que se a gente for pensar, é um comportamento assim, meio adolescente, sem querer criticar as pessoas que botam em seus Facebooks, certo? Porque a gente sabe que às vezes tá viajando só o casal, realmente não tem como ter uma foto do casal se não tem quem tire. Eu sei que isso é difícil. É,
e hoje as próprias... Agora, o curioso, Carol, é que, falando em termos até de tecnologia, as próprias câmeras... Uma amiga minha comprou agora uma câmera nova da Panasonic, se não me falha a memória, que ela já vem com um visor,
um visor
frontal, o espelhinho.
A Samsung,
próprio pra você
se não me
tirar.
Engano, também tinha.
Próprio
para
você tirar
assim.
Essa foto. Se não
a
me...
própria câmera frontal.
Acho que o iPhone, do iPhone,
a
né?
própria câmera frontal dos celulares. Ela já permite isso. Que você já se dá aquela enquadradinha ali, já
dá
se olha
ver,
e fala, pô, tô bonito.
Tá legal, vou tirar a foto.
E já, você tira e coloca no Instagram, isso. No Face, já vai espalhando.
Eu acho que o grande lance disso é a questão do funeral. Eu não acho que é um momento que... Assim,
eu acho que são dois aspectos.
Tá pensando nisso.
Eu acho que é um momento que ninguém ali estava pensando nisso. O jornalista que fez a foto, ele é um fotojornalista da agência France Press, deu uma declaração, na minha opinião, desastrosa, dizendo que, imagina, não era um momento de tristeza, era um momento de alegria. Estava todo mundo celebrando a vida do Mandela, na verdade. Poxa, estamos na África. Pera, gente. Não. Então, assim, se fosse em Washington, não podia,
não
mas
podia.
Na África pode.
Na África pode. É. Nossa,
então, assim, aquela infeliz, coisa que você tenta consertar e acaba piorando. Mas, além desse aspecto do funeral, tem um aspecto de comportamento. Gente, o presidente dos Estados Unidos tirando uma fotinha dessa, gente.
É.
E aí, se o caboclo pode, a gente também pode.
É, exatamente.
Vou começar a postar também.
É, as pessoas, quer dizer, ficam muito, muito descontroladas. Ele próprio disse que, aliás, ele é um dos primeiros que tem um celular pessoal que até um tempo atrás os presidentes não tinham. É, o Clinton, se não me engano, acho que tinha celular pessoal, mas o Bush nunca usou. É, então, dizer que quatro pessoas, eu acho que uma entrevista que ele falou, quatro pessoas têm o número dele. Imagina quem são quatro pessoas que tem o número do
Michelle,
Obama.
Michelle, as filhas.
Bom, sobrou pouca gente, né?
É, se tiver um número internacional aí da Dinamarca, a gente já sabe quem é a quarta pessoa.
Pois é. Nossa, Carol, você é maldosa demais. Tá certo, gente, tá aí. Então, você que tira as fotinhas, beleza? Faça um favor,
favor
de ter um
gente,
pouco
etiqueta,
de...
etiqueta.
Um mínimo, né? De etiqueta, porque, pô, funeral é brincadeira, né? Vamos ter um pouco de respeito até pelos mortos e pelas famílias dos mortos também, que eu acho que é importante.
Você chega no cinema, não desliga o celular?
É, exatamente.
Não custa nada. Tira foto no funeral, que não é legal.
Não é joinha. Não é joinha, não. Vamos lá, então, gente, para o intervalo, que daqui a pouco a gente vai falar de medicamentos e a questão da qualidade dos medicamentos vendidos no Brasil. Já, já.
Feijoada completa.